Nosso bate-papo, como nós anunciamos, é com a Laiser Maier, que é a diretora da Viver Aposentadoria. Para a gente falar sobre aposentadoria, Laiser, bom dia, prazer em conversar contigo aqui na tua, na nossa Rádio Fátima, nesta manhã de quinta-feira.
Bom dia, Betão, bom dia aos ouvintes, bom dia, Vladimir,
bom dia.
É um prazer novamente estar aqui.
Bom, vamos falar a respeito de aposentadoria, porque a Laiser é diretora do escritório Viver Aposentadorias, não é? O planejamento, a importância de fazer um planejamento para a pessoa se aposentar, hein, Laiser?
Sim, o planejamento, ele é a chave, né, para uma boa aposentadoria, para aposentar da melhor forma. Então, planejar, ele acaba sendo um investimento, né? A gente precisa ver a aposentadoria como um investimento. As pessoas pensam, né, e falam muitas vezes, ah, mas eu não me preocupo com a aposentadoria, ou a aposentadoria está tão distante. E isso, às vezes, na realidade, não é o que acontece. Então, as pessoas precisam entender qual que é a situação delas e saber qual é o melhor caminho, o caminho mais curto e o caminho mais econômico também.
É. Importante realmente, não é? As pessoas podem participar através, se tiver alguma dúvida, esse negócio todo, alguma pergunta, alguma mensagem de texto, através do nosso WhatsApp 999-93-4202. Repito, 999-93-4202. Qual é a importância realmente de se fazer uma análise? Eu pretendo me aposentar daqui um ano, daqui dois anos. Eu já posso, já tenho que começar a fazer uma análise disso aí?
Já deve começar a fazer essa análise e esse acompanhamento, né? Por quê? Existem várias regras de aposentadoria e existem várias situações também, né? É muito particular de cada pessoa, de cada histórico contributivo. Então, é importante analisar todo esse histórico, organizar essa documentação com antecedência e também para poder planejar e saber quais são as minhas possibilidades, né? Eu posso aposentar em um determinado momento com um determinado valor ou em algum outro determinado momento com outro valor. Então, eu preciso saber quais são as minhas alternativas para que aí sim eu faça a melhor escolha, né? E isso só é possível com um bom planejamento. A gente precisa diferenciar o que é um planejamento do que é uma análise feita com as informações que existem lá no INSS. E isso precisa ficar muito claro para as pessoas. É muito comum as pessoas dizer que fazem análises de aposentadoria ou até mesmo estudos de aposentadoria, planejamento, mas baseado somente nas informações que constam no INSS. Gente, isso é fria, é furada. Por quê? Porque é muito mais do que consta lá. Existem muitas situações de forma equivocada no INSS e existem muitas situações que nem constam lá. Então, a gente precisa analisar tudo, carteira de trabalho, histórico contributivo, né? Todo histórico, todas as contribuições, uma a uma, para aí sim saber o que consta lá no INSS, o que eu ainda preciso verificar e comprovar, para aí sim, dentro desse histórico todo, entender quais são as minhas possibilidades. Uma análise baseada nas informações que consta no INSS é uma análise errada, é uma análise equivocada. E as pessoas precisam entender isso, precisam entender qual a importância dessa análise completa, dessa busca documental, dessas comprovações que são necessárias no INSS. Porque isso pode postergar a tua aposentadoria aí em muitos anos. Então, daqui a pouco a pessoa já pode estar aposentada e ela acaba não sabendo porque está confiando nas informações que constam lá no INSS.
Vladimir.
Bom, a Aneli pergunta, sou produtora rural, quero saber se tenho que contribuir 15 anos ou há algum diferencial para a aposentadoria rural em termos de trabalhadora lazy.
Eu já emendo com essa pergunta. Sim. Do rural aí, porque você pode ter trabalhado, como é que você faz a documentação rural e se você trabalha urbano? Você já trabalhou como rural também, né?
Isso, existem duas situações, na verdade.
Sim.
A questão da aposentadoria rural, ela não precisa efetivamente contribuir para o INSS, tá? Se ela é da área rural e ela tem 15 anos, né, de agora, retroativo 15 anos, que ela consegue ter essa comprovação desse labor na área agrícola, a mulher tendo os 55 anos de idade e essa comprovação dos 15 anos, ela consegue aposentar. Mas sim, ela precisa comprovar através de documentos que ela está na área rural. Não necessariamente contribuição, mas sim documentação. A contribuição, ela existe, daí no caso de uma aposentadoria por tempo de contribuição, sim, onde eu também posso utilizar o período rural, né, e o período urbano numa aposentadoria por tempo de contribuição. Mas aí são regras completamente diferentes. Vem mais uma situação aí em que é muito necessário o planejamento para conseguir identificar o que é mais vantajoso para o segurado. Se é buscar uma aposentadoria rural, se é daqui a pouco aproveitar um período urbano e juntar o rural para conseguir uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, são regras diferentes, são regras específicas, mas que a gente precisa analisar, planejar para direcionar o segurado para o melhor caminho.
E nessa questão de documentos, né, Betão? Acho que é importante. Vocês conseguem, porque muita gente, eu não tenho documento, meu falecido pai não tem, deixou mais nada, eu não tenho bloco, não tenho mais nada, como fazer então?
Isso é muito comum, as pessoas muitas vezes desistirem do período rural, porque não tem a documentação, né? Não localizam a documentação ou porque é difícil. A questão do rural, quando o pai ou a mãe aposentou utilizando períodos rurais, essa documentação possivelmente ela esteja no processo de aposentadoria do pai ou da mãe, né? Então, é possível buscar esses documentos lá no INSS, porque eles já constam nesse pedido de aposentadoria. Então, é possível buscar a cópia desse processo e ser utilizado para uma aposentadoria daí do segurado, no caso, o filho, né?
O escritório Viver Aposentadoria, ele procura toda essa documentação?
Sim, a gente auxilia o nosso cliente na busca documental. E sim, isso é extremamente importante, porque muitas coisas ficam para trás por falta de documento. Então, a documentação ela é estritamente necessária para uma aposentadoria, para uma boa aposentadoria. Eu posso aposentar? Muitas vezes posso, mas talvez tem coisas que vão ficar para trás em razão de eu não ter feito a comprovação necessária. Então, a Viver ela é especialista também nessa busca de documento. Então, a gente auxilia o nosso cliente no planejamento, na busca de documentos e no encaminhamento da aposentadoria. Então, é um trabalho muito completo, né, que a gente sabe que é necessário, por isso que nós fizemos, porque não adianta a gente fazer algo que não vai favorecer o nosso cliente. Então, a gente precisa buscar para ele, sim, o melhor benefício, a melhor alternativa, e isso só é possível baseado na comprovação, na prova documental.
Nós temos diferentes tipos de aposentadoria. As regras para aposentadorias realmente é o que importa?
Com certeza. Existem várias regras de aposentadoria, sim, né? Regras. Que são as regras de transição. Então, antes nós tínhamos a questão da aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, né? Eram as regras.
Antigamente era só por idade.
Exatamente.
Aquele negócio todo.
Era muito mais fácil o entendimento, uhum, né? Porque existiam poucas regras. Hoje existem 6 regras de transição. Então, uma pessoa pode ter 6 possibilidades de aposentadoria, né? Em momentos diferentes, com valores diferentes. E ela só vai saber disso no momento do planejamento. Quais são as efetivas momentos adequados para que ela encaminhe a aposentadoria?
Ela tem 6 regras, tem 6 regras para aposentadoria, mas ela só vai receber por uma, não é?
Exatamente, ela vai optar por uma das regras. Quando ela aposentar, depois ela não vai poder trocar. Isso. Então, por isso, mais uma vez, a importância do planejamento e da prova total de todos os vínculos, de todo o histórico contributivo. Então, o planejamento, mais uma vez, é importante por isso. Porque no momento em que você optar por uma das 6, depois você não vai poder trocar.
É isso que o ouvinte pergunta aqui. Ó, me aposentei com um valor há 10 anos atrás. Eu posso rever essa aposentadoria para ter outro valor?
Existe a possibilidade de revisar a aposentadoria num prazo de até 10 anos depois da concessão, porém, precisa ser algo que já foi feito até a data da aposentadoria. Por exemplo, eu trabalhei na área rural, aposentei, mas eu não pedi esses 5 anos que eu trabalhei na área rural, no momento em que eu aposentei. Aí eu posso sim pedir ao INSS uma revisão para buscar esses 5 anos. Mas, por exemplo, se esses 5 anos foi depois de eu ter aposentado, eu não vou poder incluir na aposentadoria.
Somente de 10 anos atrás.
Até 10 anos depois da aposentadoria.
Até 10 anos a aposentadoria. Exatamente. Então, a pessoa que se aposentou por idade, com 65, se ele já tem 76, ele não pode mais.
Não pode mais.
Exatamente. Bom, pelo 9, você pode perguntar para a Leis qualquer dúvida aqui, ó. Sua pergunta no 9 9993 4202. A Maria pergunta para ti, Leise. Tenho 55 anos, pago o INSS há mais de 15 anos e venho enfrentando sérios problemas de saúde. Em termos de saúde, eu posso encaminhar algum benefício com essa idade?
Pode, o benefício por incapacidade. Se ela está contribuindo ao INSS, ela é segurada. Então, ela tem, se ela tem o laudo, o atestado médico informando a incapacidade, ela pode solicitar o benefício por incapacidade, né? Se encostar, né? Que muitas pessoas usam esse termo. Pode se encostar, sim.
Bom, nessa questão, até vou usar a sua expressão que é mais fácil de compreensão do ouvinte, se encostar, em quais situações de saúde eu posso me encaminhar o benefício ou me aposentar pela Previdência?
Não existe, assim, uma determinação única, né, Ladimir? Existem muitas enfermidades que impossibilitam a pessoa de trabalhar, de exercer a sua atividade. Então, desde que o médico entenda que ela precisa, que essa pessoa precisa ser afastada da atividade laborativa e constar isso em laudo médico, ela pode solicitar esse benefício ao INSS. Vai passar por uma perícia médica e se o médico perito também entender que isso é possível, ela pode receber esse benefício.
Existe, um ouvinte pergunta aqui, existe alguma regra específica para quem tem um MEI?
Sim, o MEI é um assunto muito, muito, muito importante. Olha, as pessoas, hoje, muitas pessoas abrem, né, o MEI para poder ter a formalização, né, do seu trabalho. Então, e isso não é errado, eu acho que isso é uma boa prática. Porém, as pessoas precisam ter o cuidado para fins de aposentadoria. Porque a contribuição, o pagamento da DAS, que é a contribuição do MEI, né, a guia do MEI mensal, ela recolhe, tem INSS ali, tem INSS e imposto sobre serviço. Então, esse recolhimento de INSS, ele vale para aposentadoria. Porém, a gente precisa lembrar que isto é limitado a um salário mínimo e também ele direciona somente, ele só é válido para uma aposentadoria por idade. Então, se eu quiser utilizar esse período do MEI para uma aposentadoria por tempo de contribuição, eu vou ter que fazer a complementação desses valores, de 5%, que é o que paga o MEI, até os 15%, né, até os 20%, desculpa, essa diferença de 15%, num recolhimento avulso, né? Então, além da guia do MEI. E isso é extremamente necessário e importante para quem tem tempo de carteira assinada, tem rural, tem insalubridade e hoje tem o MEI. Então, o que eu faço com esse MEI? Organiza isso, porque para fins de aposentadoria, isso tem uma importância muito grande.
Agora, vai, Betão. Se você se aposentar somente pelo MEI, você vai receber apenas um salário mínimo.
Apenas um salário mínimo e só é possível aposentar o homem aos 65 e a mulher aos 62 anos de idade.
Importante. A Franciele pergunta, sou produtora rural, tenho lupus e 42 anos, posso encaminhar a minha aposentadoria?
Ela pode pedir um benefício por incapacidade se a doença estiver, né, a enfermidade que ela tem, estiver hoje incapacitando ela para o trabalho. Ela pode, sim, como agricultora, né, como produtora rural.
O ouvinte está perguntando aqui, o João está perguntando o seguinte aqui, sou funcionário público, existe diferença de me aposentar como funcionário público como trabalhador normal?
Existe.
Trabalhador normal ou outra empresa, eu acho.
Outra pergunta muito importante. O funcionalismo público tem as suas regras específicas.
Sim.
Mas o que muitas pessoas não sabem é que podem buscar duas aposentadorias, podem levar o tempo de serviço público para o INSS, podem pegar o tempo de INSS e levar para o serviço público. E elas precisam entender que o planejamento é que vai dar essas respostas. Quando buscar? Qual aposentadoria eu busco? Em qual momento? Levo esse tempo para o INSS? Trago esse tempo para o município, para o estado? Busco duas aposentadorias? Enfim, tudo isso a gente organiza também e faz esses cálculos para poder apresentar para a pessoa quais são as possibilidades que ela tem, tanto no INSS quanto no serviço público.
Começar aqui pela Karine, então, que deixou aqui a sua pergunta, Leise. Minha mãe tem 55 anos de idade. 32 anos de carteira, já 32 anos de contribuição. Aos 57, ela pode se aposentar dentro daquelas 6 opções que a senhora há pouco falou para o Betão, Leise?
Sim, possivelmente sim, mas a gente vai precisar calcular esse tempo e ver o tempo de contribuição, porque a questão do enquadramento na regra vai depender do tempo de contribuição que ela tinha quando a reforma da Previdência aconteceu, que foi lá né, em 12/11/2019. Então, nesse tempo, a gente faz o cálculo, até esse período, a gente faz o cálculo do pedágio que ela precisa cumprir, né? Então, além da questão da idade dos 57, numa regra de transição dos 100%, por exemplo, ela tem a questão do pedágio que ela precisa pagar. Mas isso tudo a gente calcula com o planejamento e apresenta para ela todas essas opções. Inclusive com valor, porque daqui a pouco ela tem essa opção aos 57 e aos 57,5 ela tem alguma outra opção que seja mais vantajosa. Então, é preciso verificar isso antes de simplesmente pedir o benefício.
Né? O Miro recebe uma pensão por morte, tá? E ele pedindo a aposentadoria, ele perde essa pensão?
Não perde. É uma dúvida muito comum, né? Por que que é uma dúvida muito comum entre as pessoas? Porque isso era um burburinho, né? Que existia quando se falava na reforma da Previdência. Mas essa mudança, ela não passou. Então, hoje, as pessoas podem acumular pensão, receber ao mesmo tempo uma pensão por morte e uma aposentadoria. Então, se é aposentado, pode pedir pensão e se recebe pensão, pode pedir aposentadoria.
Emendando essa situação, sim. O viúvo, tá? Ele recebe a pensão.
Sim.
A pensão da esposa, né?
Uhum.
Tá? E ele quer se aposentar agora, ele vai perder essa pensão da esposa?
Não vai perder. Ele vai manter.
Mas o contrário.
Ele vai poder optar pelo benefício mais vantajoso, vai receber o mais vantajoso no valor integral, e o outro benefício, seja o da esposa ou do marido, vai existir uma redução, mas ele vai poder acumular os dois benefícios.
Ah, vai existir uma redução.
Vai existir, depende do cálculo, existe uma regra de cálculo, que daí cada caso é um caso, né? Mas vai acumular os dois benefícios, vai receber os dois benefícios.
Aqui pelo 999-93-4202, o WhatsApp da tua Rádio Fátima, a Ângela pergunta para ti, Leise. Ela tem que fazer uma perícia e está demorando, que já faz quase um ano que está esperando. E dela foi ver no INSS o que estava acontecendo. E o pessoal disse que está havendo uma pendência. Ela quer saber que pendência é essa?
Quando nós começamos a entrevista, eu falei da importância da gente organizar, né, o histórico contributivo. Porque é isso, gente. O INSS tem muitos indicadores de pendência. Muitos mesmo. Existem mais de 100 possibilidades de existir pendências.
Nossa.
E o que são essas pendências? São inúmeras situações. Por exemplo, se uma empresa não fechou o vínculo lá no INSS, esse vínculo está em aberto, é uma pendência. Se eu entrei numa empresa ou saí de uma empresa no início ou no final do mês e essa contribuição não completou o salário mínimo, é uma pendência. Enfim, existem inúmeras situações, né? Como eu disse, mais de 100 possibilidades de indicador de pendência no INSS. E isso interfere diretamente na aposentadoria. Por isso que a gente não pode confiar nessas informações reduzidas do INSS. A gente precisa ter uma visão ampla da situação, uma análise completa, não uma análise rápida, né? Porque isso vai impactar no teu benefício e na tua aposentadoria.
O Valdir se aposentou recebendo dois salários mínimos, tá? Ele vai fazer 10 anos, daqui uns 2, 3 anos que ele disse aqui. Mas e se ele pedir uma revisão, ele vai aumentar essa renda dele ou vai diminuir?
Assim, é possível buscar uma revisão de aposentadoria até 10 anos após o recebimento do primeiro benefício, certo? Essa revisão, ela vai depender, obviamente, da questão dos vínculos, né? A gente vai precisar ver o que o INSS, o que a pessoa não pediu para o INSS no momento de aposentar, que pode ser solicitado agora. A questão do valor, equiparação a um ou dois salários mínimos, por exemplo, quando a pessoa aposenta, ela pode estar recebendo ali dois salários mínimos. No próximo ano, o governo vai determinar um aumento para o salário mínimo e um aumento para os aposentados. E o do salário mínimo é sempre maior. Então, no primeiro ano, ela já vai deixar de receber dois salários mínimos, vai receber um ponto alguma coisa. E assim, gradativamente. Então, porque o aumento do salário mínimo é sempre maior do que o aumento dos aposentados.
Essa é a colocação. Quem recebe acima de um salário mínimo, não é o aposentado que recebe acima de um salário mínimo, ele não tem o mesmo aumento do salário mínimo, né?
Exatamente.
Aqui exatamente. A Ana Lúcia pergunta mais ou menos isso aí, ó. Me aposentei por incapacidade. Dois salários mínimos eu ganhava. Faz menos de 10 anos. Se eu pedir a revisão, vou voltar a ganhar os dois mínimos? Não, né?
Não, porque a equiparação é diferente.
Exato. A Iracema diz que o filho dela tem 55 anos, 30 anos, sério de contribuição, sério problemas com diabetes. Pode se aposentar?
Existe uma possibilidade, sim, mas a gente precisa avaliar, né? É difícil dizer se sim ou se não, sem analisar essa documentação e entender todo esse histórico.
Exatamente. É, aqui também tem aqui, a minha sogra ficou viúva, ela é aposentada e tem um filho deficiente que recebe o BPC. Uhum. E quer saber se tem como transferir essa. Ela recebe alguma coisa do esposo que faleceu, embora ela tenha um filho deficiente que é BPC. E ela já tem aposentadoria, Lacey?
Sim. A única possibilidade de se passar uma pensão por morte para um filho maior de 21 anos. É na possibilidade, na questão, se, na possibilidade de ele ser deficiente, né? Então, se a pessoa é deficiente, ele é dependente economicamente do pai, e o pai vem a falecer, ele tem direito a essa pensão, mesmo sendo maior de 21 anos. Nesse caso, ele já recebe um BPC Loas, uhum. né? Então, a gente tem que avaliar o que, que é mais vantajoso para ele. Porque, assim, lembrando sempre que o BPC Loas não deixa pensão, não paga 13º, e o benefício de pensão por morte, né? Deixa pensão, e né? Para um filho, no caso, e também tem a questão do 13º. Então, tem que avaliar qual que é financeiramente a opção mais vantajosa para essa família.
Mas é essa situação dessa senhora aí, ela recebe o filho é deficiente, tem problemas, ela recebe o BPC Loas, tá? Ela pode se aposentar, ela se aposentar pela Previdência Social e não corta o BPC do filho?
É, vai ter uma análise de renda aí, né? Por isso que eu falei que é importante avaliar o que economicamente é mais vantajoso para essa família, porque a gente tem a questão do benefício que a mãe já recebe, a gente tem a questão da possibilidade dela receber essa pensão por morte ou do filho receber essa pensão por morte, eles compartilharem disso, tem esse BPC Loas que eles estão recebendo, então é necessário avaliar para ver o que economicamente é mais vantajoso para a família.
950...
Porque pode sim perder esse benefício dependendo da renda.
9h55, tem várias perguntas aqui, ó. Isso foi interessante. Que esse assunto aposentadoria interessa muito,
aqui,
né, Betão?
Passa a manhã inteira aqui.
Aqui, ó, Lacey, no ping-pong, a Elizabeth está...
Uma consulta, né?
É, exato. E a Lacey não cobra nada, né? E a Rádio Fátima oportuniza essa consulta aí. A Elizabeth, que tem 55 anos, já tem 17 anos de contribuição. Ela pode anexar o tempo de rural?
Deve.
Eu estou aprendendo também, que deve.
Já estaria encaminhando a aposentadoria, então?
Depende do tempo que ela tem rural, pode ser que sim.
Uhum. Olha ali, ó. Oi, Elizabeth.
O esquema é o seguinte, atenção, você que tem rural, que é o urbano agora, trabalha como urbano, não é? A documentação, o escritório Viver Aposentadorias vai atrás dessa documentação. Importante é isso, né, Lacey?
Muito importante. E assim, não desistam do rural. Gente, o rural muitas vezes é decisório na hora da aposentadoria. Te aposenta antes, te aposenta melhor, né? Daqui a pouco te enquadra numa regra mais vantajosa. Então, jamais deixem o rural para trás. É muito importante.
O campo estava no nome do meu irmão. Eu era menor, eu dependia do meu irmão. Eu entro como rural?
Dentro do grupo familiar, a gente pode utilizar a documentação dentro do grupo familiar. Então, normalmente é pai e mãe. Sim. Acontece algumas situações em que tem irmão também. Normalmente é pai e mãe. Então, as pessoas às vezes pensam, mas o documento é em nome do meu pai, sim, não posso usar. Pode, sim.
E em nome do irmão?
Pode também.
Tá, ok. Bom, então terminou. Alô, Tere. Alô, Iris. Alô, Léo. Não deu para responder as perguntas para você, mas, Lacey, eu vou lhe passar o contato desse pessoal, daí a senhora entra em contato com eles.
Com certeza, entraremos em contato.
Passa o contato para o ouvinte aí do escritório Viver Aposentadorias.
Um minutinho
aí,
temos aí.
Sim, rua João Teodoro Duarte, 332, bem pertinho ali da Quiúti, em frente ao Zamban. João Teodoro Duarte, 332. E o telefone, então, 3232-4611. 3232-4611. E o nosso WhatsApp é o 98105-9130. 98105-9130.
E as consultas, o pessoal que vai lá pedir informações, como é que é?
Nós não cobramos o primeiro atendimento. Muito bom, é muito importante falar isso, Betão. A gente não cobra o primeiro atendimento, então não fique na dúvida. Vai lá, vai conversar com a gente. É muito importante. É a sua aposentadoria, é o seu futuro.
Obrigado, Lacey Maier, do escritório Viver Aposentadorias, que foi o convidado do Temática nesta manhã de quinta-feira.